somos seus futuros vizinhos e criamos o canal de podcast Os Vizinhos, que tem o objetivo de acompanhar projetos que envolvem os moradores e a população do entorno das Smart Cities inclusivas, buscando construir um convívio pleno e saudável entre as comunidades e os moradores.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Miguel Ortiz, do podcast Os Vizinhos. E hoje nós estamos numa entrevista com uma profissional da área de contábeis. Ecoassessoria seria Emanuele Cris. E ela vai conversar com a gente sobre assuntos relacionados à profissão dela. Olá, Emanuele, tudo bem?
Olá, Miguel, tudo bem? Boa tarde, né? Boa noite, bom dia.
São tantos horários, né, que a gente não sabe o correto. A gente não sabe qual horário que o nosso público, nossos vizinhos estarão nos assistindo. Mas exatamente. Diga pra gente, quem é você? Conte um pouquinho da sua história.
Então, como você já falou, né, meu nome é Manuela, eu sou contadora, já formada há um certo tempo, e já trabalho também no ramo. Trabalho já no ramo há muito tempo, já há uns 10 anos, acredito que uns 10 anos já trabalho com a parte financeira e contabilidade. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em órgãos públicos também, fundação da universidade que eu fiz o meu curso, né? Eu fiz o meu curso numa instituição pública federal e lá eu trabalhei durante todo o tempo da minha faculdade, estagiei e logo após veio uma oportunidade para mim em uma empresa no porto do Pecém, onde eu fui lá, trabalhei, fiz o meu trabalho. Meu último trabalho foi também no grupo Edson Queiroz, em Fortaleza. Então, eu sou cearense, né? Mas eu também tenho um histórico no Rio Grande do Norte, que foi onde eu me formei e cresci profissionalmente falando. Mas agora estou de volta no Ceará, atuando aqui, mas também com outras ramificações no Rio Grande do Norte também. Eu estou trabalhando agora para mim mesmo, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei para empresas. E agora estou trabalhando para mim, resolvi abrir meu próprio negócio. Estou aí me desafiando aí nesse ramo.
E nesse interim, podemos dizer que tu é uma vizinha também da Smart City, né? Pois São Gonçalo do Amarante, o nosso município, Porto Pecém. E como vizinha... te apresentando para os nossos vizinhos, né? Seja bem-vindo também. E vai nos ajudar muito com o teu conhecimento, né? Para passar para os moradores da Smart City e também os moradores do entorno, né? Daqui da Smart City. Conhece já ali, já foi na Cidade Inteligente ou pretende ir, vai morar, como é que
é? Então, já faz um... Eu moro em São Gonçalo do Amarante, no momento, e a gente já escuta muito falar da Smart City. Quando comecei a ouvir falar dela, já tá com um tempinho, e recentemente eu tive o prazer de conhecer, eu fui lá conhecer, porque me interessou bastante conhecer lá. E até me interessei, inclusive, em ser vizinha de vocês lá. Estou em processo de análise. E quem sabe, né, no futuro, a gente esteja todo mundo reunido lá. Mas é muito bacana. Fiquei bastante interessada. Muito, muito legal mesmo lá. Gostei muito mesmo.
Que ótimo. E me diga uma coisa. Com toda essa trajetória que tu tiveste, quais os obstáculos e barreiras assim que tu enfrentou para chegar onde está agora? Porque é difícil, né? Eu, assim como eu sou profissional, a gente encontra muitas barreiras, né? E tu chegou assim a ter muita dificuldade para concluir curso, entrar na carreira, profissão?
Sim, com certeza, a gente sempre tem, né? Eu me considero ainda uma bebê ainda na minha área, né? Estou trabalhando há 10 anos apenas, então eu tenho muito ainda o que aprender, muito a crescer como profissional. E a vida é isso, a vida a gente está aprendendo todo dia a gente enfrenta alguma coisa. E sim, eu tive dificuldade porque a primeira dificuldade que eu tive, na verdade, foi de me formar. Porque eu venho de uma família muito simples e sem condições. E meus pais moram no interior e a gente não tinha condições de estudar fora, né? No local onde a gente morava, não tinha. E aí, minha primeira dificuldade foi essa, de estudar. Mas eu fui atrás, eu estudei para passar numa universidade pública, eu passei na universidade pública. Logo após passar, teve os outros desafios, questão de moradia, de se sustentar, sobrevivência. Mas fui atrás, corri atrás, sempre consegui estágio, consegui a bolsa. E assim foi, acho que o meu maior desafio foi me formar. Mas assim, e claro, depois de formada, a gente tem os desafios da profissão. Todos os dias a gente enfrenta desafios, todo dia aparece algo novo. E eu acho até interessante isso, porque a minha profissão, né? Acho que todas as profissões têm isso. Ela nos desafia a todo momento com situações novas. Por exemplo, agora com essa pandemia, a gente foi muito desafiado a estar se atualizando o tempo inteiro, a estar estudando. E as mudanças que houve aí nas leis trabalhistas que teve, né? Isso, o contador, nessa pandemia, teve um papel super importante para as empresas, porque ele teve que ficar antenado o tempo inteiro. E o sistema do governo, às vezes, não atendendo a demanda que a gente tem e, às vezes, atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Que é também um desafio, foi um desafio, porque a gente tentava trabalhar e o sistema do governo não estava atualizado para dar o retorno que a gente precisava. Então, assim, Miguel, o meu maior obstáculo foi esse, na verdade, foi eu iniciar a minha carreira. Mas me formei, graças a Deus, eu nunca tive problema com relação à empregabilidade, né? Porque desde a faculdade eu já entrei no mercado de trabalho, desde o começo da faculdade. E agora a maior dificuldade que a gente... Outro obstáculo que a gente estava enfrentando agora é essa pandemia também. Porque eu decidi, né, ter o meu próprio negócio no final do ano passado. E a gente estava começando, caminhando. E aí acontece isso e a gente olha assim... Poxa, por que isso agora, né? Quando a gente começa a colocar os sonhos, os projetos da gente em prática, aí acontece algo, né? Mas eu acredito que isso não é só comigo, muita gente está passando pela mesma situação que eu, e a gente só tem que agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui.
E me diga uma coisa, tu chegou a tomar alguma ação, assim, para fazer com que mudanças ocorressem, ou mesmo assim, adaptação, que... agora estamos falando assim no novo, né? Que é tudo novo, um novo novamente. Começando, praticamente, é como se tivesse assim, acabado a energia no mundo inteiro, retornou a idade lá atrás e recomeçando, né? É o que nós vamos fazer, né? Alguns estão, guys, a grande maioria, entrando para a era digital, não sei se é teu caso... documentos online, assinaturas eletrônicas, o que que isso aí afetou, o que que mudou dentro, já houve alguma mudança dentro da tua área?
Sim, com certeza. A primeira mudança foi trabalhar em nuvem, né? Porque assim, a gente que é contador, a gente trabalha com sistema, e o sistema que a gente utilizava era pela rede, então... Eu tinha que trabalhar no mesmo local de trabalho que as outras pessoas que trabalham comigo. E aí, com essa mudança, ter que ficar em home office, aí a gente teve que aderir ao sistema em nuvem, né? Que ele armazena os dados em nuvem, não há necessidade de estar logado na mesma rede. Então, a gente teve essa mudança, aconteceu essa mudança também. E pronto, foi isso.
Dá a sensação que a pandemia ela escolheu a hora, o momento certo da tecnologia para aparecer, né? Se fosse alguns anos atrás, não teria essa tecnologia, não teria a internet, entre aspas, rápida, né? Porque ela ainda oscila muito, mas mesmo assim a internet ela tá me surpreendendo, né? Porque quantas lives estão sendo feitas... quantas pessoas estão conectadas simultaneamente e a internet está segurando, o tráfego está mantendo. Por exemplo, nós agora nós estamos conversando aqui tranquilo, não houve queda, não houve... diga-se de passagem, vamos avisar os vizinhos, né? Nós estamos conversando remotamente, né? Eu estou em Maringá, no Paraná, e a Manuela está onde nesse exato momento, assim, pode falar?
No Ceará. Tabuleiro do Norte Ceará.
Tabuleiro do Norte Ceará. E olha só isso. A tecnologia, o que, que nos leva, né? A gente se conhecendo via internet, né? Não pessoalmente.
Sim.
Quem olha assim, poxa vida, mas estão tão íntimos, se conhecem tanto, estão conversando tão próximo. Na verdade, nós estamos aproximadamente de 3.800 a 4.000 quilômetros de distância, né? Olha o que a tecnologia não está fazendo. Então, a pandemia veio, pegou o ser humano de surpresa, mas não pegou a tecnologia de surpresa, né? E cada dia estão desenvolvendo mais. A própria medicina, né, a saúde, está se beneficiando também, digamos, da situação, né? Porque está desenvolvendo, o desenvolvimento é muito acelerado. Alguns falam em desenvolvemos 5 anos nessa área em função da pandemia.
Sim, outra mudança também, Miguel, que você perguntou, diga, né? O que eu tive que fazer para me adaptar. Os próprios sistemas do governo que a gente faz o nosso serviço, que a gente trabalha, né? Precisa fazer o nosso trabalho. Ele também está se adaptando para essa forma online, porque não há mais o atendimento presencial. E isso foi uma mudança positiva, porque mesmo quando passar a pandemia, entendeu? As pessoas, pode ser que isso mude, entendeu? Para que não há presença, esse atendimento presencial, ele é muito, sabe, assim, eu sou tão a favor desse atendimento online, tudo de forma digital. E é tipo, a Receita Federal, ela colocou isso, implantou essa forma, entendeu? Vários órgãos públicos que têm essa necessidade de ter a presença, eles aderiram à tecnologia. E tomara que isso permaneça, que eles comecem a mudar essa forma de trabalhar. Eu acho muito interessante e para mim é muito positivo isso.
O outro dia, não sei se tu lembra, nós estávamos conversando sobre o atendimento de cartórios, né?
Sim.
Algumas audiências também serão feitas todas online. Muita coisa vai mudar. Algumas empresas, inclusive, estão que liberaram funcionários para trabalhar em home office. Até esse dia eu estava assistindo uma live e um empresário estava falando, olha, eu liberei, não tinha condições, né? E cada um continua exercendo suas funções em home office. E alguns alegaram, mas eu não tenho um equipamento, não tenho um notebook. Eles, não, cedo o notebook da empresa. Cada um levou o notebook que utilizava na empresa para sua casa. Aí o outro, mas eu tava tão acostumado com aquela cadeira confortável da sua empresa. Leva a cadeira. Ele cedeu a cadeira para o funcionário. Então, quer dizer, mudou, é uma mudança de mentalidade, né? Muito interessante isso aí. No passado, falava em home office, nossa, pessoal, não, é um absurdo, a pessoa não vai dar conta, não vai desenvolver. Olha o que está acontecendo, né? Está todo mundo trabalhando direitinho.
Inclusive, o próprio marketing da gente também, por exemplo, a forma de se trabalhar o marketing, né? A gente não pode mais trabalhar o marketing presencial ou então abordando diretamente o cliente. Então, a gente está abordando de outra forma, né? Como, por exemplo, as lives que estão sendo feitas, criação de conteúdo digital que a gente está trabalhando mais com isso. Então, é outra mudança também positiva, né?
A poluição visual está caindo bastante, né? Porque é presencial, é outdoor na toca. Tu tá no semáforo, aquele outdoor enorme, né? Às vezes até é luminoso, né? Confundindo o que, que é semáforo e o que, que é outdoor. É época de panfletagem. É um absurdo. É panfleto para tudo que é lado. Agora, a poluição... seria na internet, mas tu lê o que quer, né? Não quer, passa a próxima página. Passa. Então, isso é muito interessante. Não sei se essa pergunta cabe a ti, né? Quais foram os momentos de clareza, assim, um estalo de ideia e descoberta que te levaram assim, dar um empurrão final para te chegar onde tu tá, assim, alguma coisa assim que te deu aquela impulsionada, é agora que eu vou, e tu te sentir assim que, pô, fiz a coisa certa.
Ah, sim, eu sei. A gente, por exemplo, eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, né? Acho que muita gente tem esse sonho de empreender, né? E nos falta muita coragem. Por exemplo, a gente que trabalha, que tem é contratada por uma empresa, a gente tem uma certa segurança, né? E coisa que você não tem muita segurança quando você tem seu próprio negócio. Você tem que ralar para você ter... Você vai ganhar o tanto que você produzir, o tanto que você trabalhar. Se você não trabalhar, se você não ralar, se você não for atrás, o dinheiro não vem. Então, é essa zona de conforto que existe quando você trabalha para uma empresa e você sabe que seu salário vai estar lá no final do mês certinho na sua conta. Isso te dá uma tranquilidade. Então, é isso de enfrentar um negócio te dá essa insegurança, sabe? Esse medo. Mas aí é onde está aquela história. A gente não cresce na nossa zona de conforto. E aí e eu sempre escutei isso. E quando, por eu já ter esse sonho, eu ficava pensando, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso enfrentar. Até porque a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe da nossa capacidade, né? E foi isso que eu já vinha alimentando isso dentro de mim, só faltava a coragem, né? Então, no último... A última empresa onde eu trabalhei num projeto. Então, eu já sabia que o projeto poderia ou não, né, ser implantado. E aí, com a não implantação do projeto, eu disse, pronto, é porque é agora. Eu já entrei com esse pensamento. Se o projeto não acontecer, aí vai começar o meu projeto. E aí, graças a Deus, eu tô aqui e vamos em frente, né?
E no momento agora, a tua atuação está mais que dentro da tua própria profissão, existe vários ramos, sim, né? Assim, tu está seguindo qual é a, qual é a linha, qual o teu segmento dentro da contabilidade?
Eu sempre trabalhei com financeiro e contabilidade. São duas áreas, né? Assim, não são totalmente diferentes. Não, tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. Contabilidade e financeiro são coisas diferentes. E eu sempre trabalhei nas duas. Onde eu trabalhava, eu sempre trabalhei com as duas. E quando eu decidi, né, ter o meu próprio negócio, eu disse, não, eu quero continuar trabalhando com as duas coisas. E eu continuo fazendo as duas coisas. Eu continuo fazendo a contabilidade, dando assessoria contábil às empresas para que eles necessitam. E também eu dou a consultoria financeira. Né? Tem aquelas empresas que precisam, além da consultoria contábil, além daquele acompanhamento que tem mensalmente de questão fiscal e tal, trabalhista, tem a necessidade de se ter uma assessoria financeira que oriente. Tem empresas que às vezes não tem sistema e aí elas precisam dessa assessoria, entendeu? Para criar controle de fluxo de caixa, de contas a pagar, essas coisas que às vezes falta. Empresas pequenas, geralmente, tem essa certa dificuldade. Uma empresa grande, quando ela é grande porte, ela geralmente ela já tem seus sistemas integrados e aí ela não há necessidade disso. E pode até ter a necessidade de se analisar os custos dela, a questão financeira, se tá, que é que tá, onde é que está indo mais os custos dela, onde é que está mais alto e tal, para questão de controle. Mas eu continuo com a mesma. A contabilidade é mais forte, sabe? Porque, assim, infelizmente, as empresas ela ainda veem a consultoria financeira como um gasto. Elas não veem com... Assim, não todas. Aquelas que têm a mente aberta, elas veem como um investimento. Porque a partir do momento que eu estou trabalhando para você e te dou um retorno de como está a sua empresa, você tá onde é que está o problema, entendeu? Que às vezes você não consegue chegar no lucro que você quer, ou você não consegue ter o retorno que você pretende. Então, a partir do momento que eu te digo, que eu te mostro isso em números, que te mostro, então isso é um investimento, né? Que você vai trabalhar em cima daquilo, que às vezes você pode estar trabalhando e você não tem aquela visão focada em algo. E aí a gente tá justamente para isso, para te focar naquilo onde está mais consumindo, né, o lucro da sua empresa. E aí o que acontece? As empresas, elas ainda vêm como um gasto, principalmente assim, eu trabalho mais em cidades pequenas, né? Então, o meu público é mais o pequenas empresas, médias e microempreendedores. Então, eles ainda veem isso como... Né? Alguns, graças a Deus, assim, tem uns que já têm a mente mais aberta e vê, não, eu vou investir nisso porque eu sei que isso vai me trazer um retorno. Mas, assim, a contabilidade, ela sempre... Porque eles veem como algo obrigatório,
exato,
né?
Exato,
a questão, exato, da contabilidade. Uhum. Né? Ah, é porque é obrigatório ter um contador, uhum, a fazer a minha contabilidade. Aí eu vou querer só a contabilidade e não ver a questão financeira. Mas ainda assim tem empresas que precisam e que procuram para ser feita a consultoria financeira.
É, vou te dar como exemplo, assim, um exemplo não, esse é fato. Smart City, tu sabe que ali é estimado a 25 mil habitantes. E ela é dividida em comercial, área comercial, área residencial e área industrial, né? Falando de comércio, virá para a Smart City muitas empresas. Muitas empresas estão sendo criadas, serão criadas para a Smart City. Por exemplo, a Eletro Laguna, que é uma empresa que vai ser na área elétrica, ar-condicionado, geração de energia. Ela tem que ser implantada. Então, tomando como base essa informação, qual a oferta, porque tu como empresária nessa área de contabilidade, qual a oferta de serviço que tu faria para uma empresa tipo Eletro Laguna e outras que virão, né? Que virão se instalar nos próximos anos, que tá em cima. Então, é uma oportunidade de negócio, né?
Sim. Além dos serviços contábeis, você ia terminar a fala, Miguel? E eu te interrompi?
Não.
Não, tá. Desculpa.
Não, fica tranquilo.
Tá.
É um debate.
Além dos serviços contábeis, que são serviços de praxe, né? Fazer a questão de contratação de funcionário, abertura de CNPJ, o fechamento de CNPJ, encerramento da empresa, a contabilidade mensal, a questão da escrita fiscal que tem que ser feita, emissão de nota, todo esse pacote que está incluso no serviço contábil. Existe também a questão financeira. Por exemplo, a terceirização do financeiro não é algo ainda difundido muito, mas já existe. Por exemplo, você pode acrescentar isso ao seu serviço, né? Porque você tem a sua parte financeira, você como um empresário, o seu foco deve ser o planejamento estratégico da sua empresa. Você tem que focar na gestão mesmo da sua empresa, na gestão do seu negócio. E às vezes, eu conheço, inclusive, empresários que eles acabam perdendo um pouco o tempo, pouco não, muito. E inclusive é uma das reclamações que eu venho ouvindo. Acaba gastando muito tempo com o financeiro. Por quê? Às vezes o seu negócio ainda não tem uma estrutura, um certo tamanho para se contratar um funcionário especificamente para aquela área financeira, né? Você tá ali, às vezes contrata um vendedor para ficar à frente e tal, mas para cuidar do seu financeiro, até porque o financeiro é uma área que exige muita confiança, né? Você tem que confiar bastante na pessoa para quem você vai entregar o seu financeiro. E aí, isso acaba que o gestor toma isso para ele. E isso te consome, vai te consumir muito o seu tempo. Então, é mais interessante para você contratar, fazer a terceirização do seu financeiro, agregando, já juntando com a contabilidade, né? Se você tiver um contador de confiança. E não é todo contador que oferece esse serviço. Eu estou oferecendo esse serviço. Geralmente, os escritórios eles trabalham só mesmo com a parte contábil. Mas como eu estou trabalhando, eu decidi trabalhar com as duas frentes, com a financeira e a contabilidade. Eu ofereço também esse serviço de terceirizar. Você terceiriza o seu financeiro e ele vem... E fica sobre o contador, eu fico na frente daquele serviço. Fazendo tudo que você precisar, entendeu? Questão de financeiro, questão de controle, fazer o seu controle diário de fluxo de caixa, ou ter contas a pagar, previsão de fluxo de caixa, essas coisas que precisa ter, né, para o seu negócio tá em dia, para você saber quanto que tá entrando, quanto tá saindo, se tá dando lucro, se não tá, onde é que tá concentrado os seus custos, o que é que você pode cortar, o que é que você não pode, o que é que tá, sabe, consumindo o seu lucro. Então, tudo isso, você pode delegar isso a um profissional, entendeu? E a minha proposta é essa também, é de oferecer esse serviço. Inclusive, já tem empresas que já estão aderindo isso, Eu acredito assim, não é muito difundido ainda, mas nas capitais eu já conheço empresas que trabalham só com a terceirização do financeiro. Nas cidades menores está chegando, né? E eu também lanço essa proposta de cuidar do financeiro da empresa.
E também tem aquela famosa correria do início do ano, né? Famoso imposto de renda de pessoa jurídica.
Sim, sim. Tem pessoa física também, né? Tem a declaração todo ano, né? Tem as declarações acessórias. E não é só essa pessoa jurídica, né? Por exemplo, se você tem funcionário, você tem outras declarações anuais também. Então, são várias, né? Não são uma. Mas tem o imposto de renda, tem o MEI, o microempreendedor também tem a declaração anual dele. E as empresas também têm a declaração de imposto de pessoa jurídica também.
Aproveitando o gancho, uma coisa assim que é interessante até para quem é empreendedor, mas não é uma pessoa jurídica ainda. Quais são as divisões a cada um? Só um resumo de cada uma condição que tem, né? Que tem o MEI, tem o microempresário, tem o EIRELI, né? Acho que chama esse nome aí.
Sim.
Tu tens como explicar isso aí?
Sim, tem.
É bastante interessante para quem tá chegando nessa área.
Sim. Primeiramente, como profissional, como autônomo, você tem. A primeira opção que você tem é trabalhar como profissional liberal autônomo. Trabalhar como pessoa física, você não abre CNPJ, você trabalha com o teu CPF. Porém, a carga tributária dele, ele é um pouco. É um pouco não, ela é bem. É acima do que você abrir um MEI, mas aí tem que ver, porque nem toda atividade pode ser microempreendedor individual. E aí, então, quando não pode ser microempreendedor individual, é que você tem que partir para o empresário individual ou EIRELI. Mas assim, a primeira opção que você tem é ser um profissional autônomo, trabalhar como pessoa física normal, porém a carga tributária, se, né, porque também nem, às vezes, o profissional ele trabalha de forma irregular e acaba que não se regularizando, mas para quem quer trabalhar direitinho, tem que pagar o INSS todo mês e o imposto de renda, acima de R$ 1.900, tem que pagar o imposto de renda à Receita Federal. E aí, a carga tributária do imposto de renda pessoa física, ele é maior do que se você abrir o CNPJ, né? Chega a ser até 27,5%. Ele varia de 7,5% até 27,5%. E aí, é um pouco elevado. Quando você vai... Aí, partiu. Saiu desse, não. Eu quero ser microempreendedor individual. Que é a segunda opção e é melhor. Mas, porém, o problema é porque nem toda atividade que você executa pode ser microempreendedor individual. Tem que analisar, olhar lá nas atividades permitidas se a tua atividade está dentro daquelas atividades. Se tiver, ótimo, é a melhor opção para se regularizar, para ficar regular, para se formalizar. É a melhor que tem, é um microempreendedor individual. É tanto que eu falo que às vezes a pessoa não se atenta muito e às vezes deixa de declarar, fazer a declaração ou pagar o boleto mensal. Mas se a pessoa soubesse, né, o benefício que é ser microempreendedor individual, ela não perderia, nem deixaria passar. Porque se você não fazer a cumprir com suas obrigações, né, você pode ser desenquadrado e aí você vai ter que esperar um ano para poder fazer novamente, abrir novamente um CNPJ como microempreendedor. E aí tem, depois do microempreendedor, mas tem um limite, né? Tem um limite de 81 mil anual. Aí digamos que o seu faturamento é superior a isso, aí você já parte para o empresário individual. Que o empresário individual... Ele pode ser empresário individual ou EIRELI, né? Só que o EIRELI você tem que declarar um capital social, que é o teu investimento inicial, de 100 salários mínimos. E aí já tem um certo problema, assim, porque às vezes você não tem esse capital, né? Para declarar que você está iniciando. Porque qualquer problema que der, você tem que... Se você declarou aquele capital, você tem que responder com aquele capital que você declarou. E aí, por isso que algumas empresas optam mesmo por empresário individual. Porém, o empresário individual, se você tiver um problema com o teu CNPJ, ele não separa o teu CNPJ do teu CPF. Ele não pede que você declare, entendeu? E aí, você acaba que respondendo pelo que você tem como pessoa física. Entendeu? O ruim do empresário individual é isso. Você declara também um capital, não precisa ser de 100 salários mínimos. Porém... você, você responde também com o teu CPF qualquer problema que você tenha, digamos, de justiça, entendeu? Alguma coisa trabalhista e tal, você responde com o teu CPF. E aí, tem uns limites também, né? Até 360... Aí, quando sai do microempreendedor individual, que é até 81 mil ao ano, o seu faturamento superou isso. Ah, o meu faturamento é 360 mil ao ano. Aí, você já é microempresa. É porque, assim, existe o porte e existe a natureza jurídica. São duas coisas diferentes, entendeu? A natureza jurídica é essa. É eu te dizer se você se enquadra como MEI, como empresário individual, como EIRELI ou como uma sociedade, né? Quando você entra em sociedade, aí já é outra natureza jurídica. São esses tipos de natureza jurídica. Aí, mas tem o porte, né? Que o porte é ME, EPP, que tem os limites de faturamento, né? ME até 360 mil, que é microempresa. Aí se você, não, o meu faturamento é assim, 360 mil, aí você já se enquadra como empresa de pequeno porte, que é a EPP, porém só vai até 4,8 milhões. E aí, se você fala, não, meu faturamento é acima disso, aí você já se enquadra em outro, numa empresa de grande porte. É basicamente isso, as diferenças.
Ok, eu entendi. eu te fiz essa pergunta porque os vizinhos empresários estarão ouvindo, né? Quer dizer, futuros empresários. Sim. Também, né? Quem é já está atuando, ele já tem noção, ou não, né? É como a gente acha que a pessoa tem uma empresa, ela sabe tudo. Às vezes ela junta a famosa juntada de notas, entrega para o contador e não quer entrar em detalhes, não quer saber, ou não tem tempo. Né? Não quer entender, ou mesmo não tem tempo. Mas foi de grande importância essa tua explicação. Bom, para fechar, eu queria ver contigo... o nome da tua empresa, os teus contatos para alguém queira abrir, esteja chegando na Smart City para abrir uma empresa, que a empresa tem que ser aberta localmente, né? Que não compensa. Sim. Abrir ela na origem, né? Tem que ser ali local. E quais contatos, rede social, o que tu tenha passar para a gente... E mesmo assim, depois eu vou anotar aqui e vou colocar na descrição dessa nossa entrevista todos esses dados, né? Se alguém escutando, mesmo escutando o áudio que nós estamos aqui, terá por escrito os acessos, se tiver site, alguma coisa assim, telefone. Tá contigo. Tá. Aí, pode falar.
Tá. Então, o nome da minha empresa é Ecos, Assessoria Empresarial. O Instagram é Ecos Finanças, né? Ecos Finanças. E eu não tenho site ainda, né? Ainda vou fazer. O telefone, se quiser ligar, o DDD 85-981-210327. É o meu WhatsApp também. Eu sou bastante acessível, disponível para falar com relação a isso, tirar dúvida. Eu não me oponho a tirar dúvida. Inclusive... já entraram em contato comigo, acho que fruto da sua divulgação aí do meu trabalho. Obrigada, Miguel. E o meu e-mail é Manuela, meu nome começa com E e termina com A, normal, é Manuela Cris, com K, K-R-S, que é o meu sobrenome, @hotmail.com. E querendo entrar em contato, pode ficar à vontade.
Ok, então para essa nossa conversa, a gente agradece, os vizinhos agradecem, né? E foi um prazer conversar contigo sobre esse assunto. Haverá outra oportunidade em breve. E o assunto eu não vou falar agora para deixar o pessoal curioso, né? Tu tá sabendo, mas eu e nós estamos sabendo que haverá outro assunto em seguida. Mas os vizinhos vão ficar curiosos e vai ser bastante interessante. E agradecendo a tua disponibilidade, e a gente fica por aqui, se tiver mais alguma consideração.
Obrigada, Miguel. Eu agradeço o convite que você fez. Muito honrada. E vamos estamos juntos nessa, né?
Exatamente.
Quem sabe a gente se encontra aí.
Ah, com certeza. Não tá... Vai ser uma correria, cada um para um lado, né? Na sua profissão, na sua área. Mas a gente vai se encontrar, sim, com certeza. Pelo menos a documentação da empresa que eu vou constituir, essa tu vai estar com ela na mão. Com certeza.
Sim, Tá bom, muito obrigada, Miguel.
Não, eu que agradeço.
Para uma cidade ser inteligente, ela precisa criar comunidades inteligentes. E os vizinhos querem participar ativamente da vida das Smart Cities.